mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Alô. É da casa do senhor Aristóbulo.
Aqui fala o delegado do...
Ah, já sei. É por causa da morte do jardineiro, né?
Bem, o homem que deu entrada no pronto-socorro acaba de morrer...
Envenenado, não foi?
Envenenado?
Garanto que foi. Eu disse isso pros patrão, mas ele não quiser acreditar. Sabe como é que é, né? Um jardineiro. Se fosse parente deles, hã?
Diz aqui uma coisa, quem é que está falando aí?
A empregada, sim, senhor.
E como é o seu nome?
Eu me chamo Gabriel, sim, senhor. Mas não foi veneno?
Eu nada posso dizer. Depois do que você lhe disse, eu acho melhor investigar. Previna os seus patrões que eu vou para aí agora mesmo.
Pode deixar, eu falo para ele.
Quem era, Gabriela?
Eu sou doutor delegado.
Delegado?
É, senhora.
Acho que é delegado, Gabriela.
Eu sei. Ele só disse que era delegado. Agora, que delegado era, ele não disse não, senhora.
E o que é que ele queria?
Ah, é por causa da... do Gumercino, sabe?
Mas o que é que tem o Gumercino, Gabriela?
Não. Parece que ele morreu, sim, senhora.
Morreu? É. Coitado do Gumercindo.
Ele não disse que tinha sido envenenado? A senhora não queria acreditar?
Deixa de tolice, Gabriela. Que envenenado que nada. Ah, vocês estão inventando coisas. Olha, era melhor que cuidasse mais da sua vida.
Pois é. A sua mal patrão não acreditar, mas o doutor delegado acreditou.
Como é? O delegado também acha que o Gumercindo foi envenenado aqui em casa?
Bom, ele não achava, não fora. Mas foi quando disse ele que...
O quê, Gabriela? Então você foi dizer para um delegado de polícia que o Gumercindo tinha sido envenenado? Isso se faz, mulher?
Olha essa. Eu tenho boca para não te falar. Eu disse apenas o que eu pensava.
Não podia ficar com a boca fechada?
Ah, se eu ficasse de boca fechada, como é que eu ia falar no telefone, seu? Só também tem cada uma.
E agora, santo Deus, e agora?
Agora o doutor delegado diz que vem aí para saber das coisas.
Maldição! Você só sabe criar problemas. Inventa uma história absurda e sai contando a Deus e ao mundo. Vai, vai lá pra dentro e não me atenda mais esse telefone. Suma da minha frente. Imagine inventar uma história dessas.
Eu vou, sim, senhora, eu vou. É assim que pago um favor. Gente mais mal agradecida. O pobre do outro morre de repente e acha um rico que eu disse que foi veneno.
Suma da minha frente! E fica proibida de tornar a falar nesse assunto desagradável. Desapareça!
Tô indo.
Essa criatura não tem o juízo perfeito. Onde foi ela arranjar a ideia de que o Gumercindo foi envenenado?
O que você tem? Falando sozinha, Filomena?
Ah, e não é pra menos. Imagine você, Aristóbulo, que a Gabriela foi dizer a um delegado que o Gumercindo na certa tinha sido envenenado.
Envenenado? Absurdo. Envenenado aqui em nossa casa? A Gabriela não está regulando bem.
É, o que eu também acho. Mas agora é tarde demais.
Mais tarde por quê?
Ela foi dizer isso justamente para um delegado. E agora ele, na certa, vinha aqui em casa fazer perguntas. Você sabe muito bem como é essa agente da polícia.
Ah, sim, sei. E quero distância desse pessoal. Mas que enrascada Gabriela foi arranjar, francamente... Chega a dar a vontade da gente.
A campainha. Deve ser o tal delegado. Eu vou ver.
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz original de Hélio do Soveral, O Bolo Envenenado. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com fatos ou pessoas reais terá sido mera coincidência.
Muita calma, Filomena. Você sabe perfeitamente que não quero casos com a polícia. Vamos receber esse delegado com calma, como se não soubéssemos de coisa alguma. E vamos fazê-lo crer que Gabriela é meio desequilibrada. Vá abrir.
Boa noite, Jair. Eu sou o delegado Aristides.
Ah, a criada disse que o senhor viria.
Pois é.
Formalidade, não é?
Sim.
Mas então o pobre Gumercindo morreu.
Sim, é verdade, Jair.
Ah.
E com a sua empregada levantou a hipótese de poder ter sido envenenamento.
Coitada da Gabriela. Ela não regula muito bem da cabeça, senhor delegado. Ah, mas faça o favor de entrar.
Pois não.
O meu marido gostará de saber de todos os detalhes. Entre, por favor, senhor delegado.
Com licença.
Quem é, querida?
O delegado. Veio por causa da morte do Gumercindo.
Ah, boa noite, delegado.
Boa noite.
Muito prazer.
Prazer.
Então, o pobre Gumercindo
morreu. E como há suspeita de que tenha sido envenenamento, eu gostaria que o senhor me permitisse examinar os objetos pessoais do falecido. Quarto, onde morava e tudo mais.
Ora, senhor delegado, o senhor acha que é mesmo preciso?
Mas claro que é preciso, querida. Rotina da polícia. Não é mesmo, doutor delegado?
De certo modo.
Sim, eu vou conduzi-lo até o casebre dos fundos onde o Gumercindo dormia.
Muito obrigado. Com licença, cavaleiro.
Ah, tem todo. Se precisar de minha colaboração para alguma coisa...
Não creio que seja necessário. Muito obrigado. Vamos, madame.
Por aqui. Tenha bondade.
Isso aqui está numa bagunça infernal.
É, o Gumercindo não era muito cuidadoso com seus objetos. Como este casebre fica separado da casa, eu não dava muita importância.
Ah, sim, compreendo. Aí, roupas espalhadas, jornais velhos, latas. E ali, bem, mas ali em cima da mesa tem um pedaço de bolo. Isso aqui é resto de bolo. E ao lado, o
que foi, delegado?
Peraí, este bolo deve estar envenenado.
Envenenado?
Sim, sim.
Impossível. Todos nós comemos deste bolo depois do jantar.
Pode ser. Mas essa lata de inseticida à base de arsênico é por demais sugestivo. Certamente relaxado como era, o Gumercindo deixou que o inseticida caísse sobre o prato com um pedaço de bolo. Naturalmente, mais tarde, ao comer, envenenou-se. É, madame, está tudo perfeitamente explicado.
Ah, então o senhor acha que ele morreu mesmo envenenado?
Sim, sim. Pode muito bem ter sido. Mas eu dou o caso à conclusão de morte acidental por envenenamento. O camarada era tão relaxado que contribuiu para a própria morte, sem querer, como um pedaço do bolo envenenado.
Eu não disse que o Aristóbulo. Eu não disse que o Gumercindo tinha sido envenenado. Eu sabia.
Gabriela, você fala demais.
Mas dessa vez eu estava certa, não estava?
Bem, eu não nego.
E tem mais. Mas... para mim não foi o Gumercindo que põe o veneno no pedaço de bolo. Para mim foi outra pessoa.
Pelo amor de Deus, Gabriela, não me venha com mais enredo.
O senhor pode acreditar em mim, senhor Aristóbulo. Eu tenho muito boa intuição. Para mim, mataram o pobre do homem.
Ai, Gabriela, você é insistente. Pois muito bem. Para tirar de uma vez por todas essa ideia de sua cabeça, vou procurar uma pessoa capaz de descobrir toda a verdade.
Quem é? Vai chamar um bom médium, é?
Que médium que nada, Gabriela.
Ai, não.
Vou telefonar para o inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária. E é isso, inspetor. Eu tenho muitos inimigos e acredito que alguém tenha atentado contra a vida do velho para me criar problemas.
Compreendo. Mas por que o senhor acredita ter tantos inimigos?
Bom, Eu sou um comerciante conceituado. E o senhor deve saber muito bem que em negócios a gente faz sempre desafeto.
Estamos sabendo, principalmente em certos negócios.
Que é isso, Rojão, que é isso?
Nada, já dei mancada, né, chefe?
Muito bem, senhor Estobel, o senhor vai permitir que examinemos o quarto do morto? Ah, pois não, é um casebre que fica nos fundos do quintal. Podem ir, estejam à vontade. Eu preciso dar uns telefonemas. Muito bem, vamos até o casebre do morto. Venha comigo, Rojão.
Estamos nas bocadas, chefe.
Com licença, senhor Estobel.
Tem toda, pode ir.
Chefe, eu tenho um plá pra dar pro senhor.
Tem o quê?
Um plá, um serviço, uma dica, chefe.
De que se trata?
O camarada lá dentro, o tal doutor Aristóbulo, é um tremendo contraventor, tá sabendo, chefe?
Contraventor?
É isso aí.
Uma acusação muito grave, Jorjão. Como é que você sabe disso?
Do mesmo jeito que todo mundo sabe, chefe. O cara é banqueiro de bicho. Ou corretor zoológico, se o senhor preferir assim, né?
Bicheiro? Mas ele disse que é comerciante?
Ah, pra tapar o sol com a peneira, chefe. Papo furado. E depois, bicheiro não deixa de ser comerciante também, né? Só que não contribui para o instituto, né?
Bom, aqui está o barraco onde o jardineiro dormia. Vamos ver. Nossa, que desarrumação.
E um mau cheiro daquele, chefe.
E roupas espalhadas por todos os lados, jornais velhos amontoados nos cantos, louça suja. O dono da casa disse que o delegado encontrou um prato com restos de bolo e uma lata de inseticida à base de arsênico em cima da mesa, que levou tudo para examinar.
Ah, então careta se envenenou com inseticida? Mas isso é uma tremenda burrice.
Segundo o senhor Aristóbulo, o jardineiro não se suicidou. Foi envenenado por alguém.
Vai ver que foi algum vagabundo. Algum marginal que tem pinima do banqueiro e queria botar a polícia atrás dele. Esses caras são cheios de macete, chefe.
Eu não creio que encontremos nada interessante por aqui, Jorjão. O que havia, o delegado levou com ele. Vamos interrogar a cozinheira, que, segundo as palavras do dono da casa, foi quem primeiro suspeitou de um crime. Vamos falar com ela.
Esse é o bolo, fui eu mesmo. Mas eu não ponho nenhum remédio de planta nele, não sou. Eu não sou maluca, né, assassina? E dispõe a gente, todo mundo, comemos do bolo e ninguém mais morreu. Estamos todos aqui para contar a história, não estamos?
Para contar a história e atropelar a gramática, né?
Veja quem fala.
Bom, eu sou mais eu, chefe. Jorjão falado, né?
Só falado, é? Não tem pinta.
O que, que é, moleque? Que papo furado esse pessoal de mim?
Ué... Foi o senhor mesmo que disse isso?
É, escute uma coisa, Gabriela. Enquanto você estava distraída aqui na cozinha, alguém não poderia ter posto veneno no pedaço de bolo?
Olha aqui, suspeitou. Só quer saber de uma coisa?
Que é?
Eu nunca fico distraída aqui na cozinha, não, senhor. Eu aqui fico trabalhando, viu? E é pra isso que o patrão me paga. Pra modo trabalhar e não pra modo ficar distraída. A do já se viu?
Ah, não se zangue. Mas podia acontecer de você ter cortado o pedaço de bolo para o jardineiro, ter deixado aí em cima da mesa da cozinha... E teria de fazer alguma coisa fora daqui. O criminoso, então, entrou e...
Mas onde é que já se viu? E eu vou deixar algum criminoso entrar na minha cozinha? Ah, não, senhor. Minha cozinha é lugar de muito respeito, sim, senhor. Não é pra qualquer um entrando e ponhando as patas nas coisas, não. Olha essa.
Está certo, Gabriela. Já sabemos que você não deve ter tido nada com o caso.
Não tive mesmo, não sou. Olha, eu não gostava daquele velho porco implicante, né? Mas eu não ia também matar o homem só por isso, né?
É, tem gente que mata por muito menos, Gabi.
Eu não sou dessa gente, não, senhor. Sou tá muito mal enganado. Aí, e pensa uma coisa. Para dessas confianças de me chamar de Gabi, hein? Eu sou uma senhora de a respeito, tá ouvindo?
Bom, vamos embora, Jorjão. Precisamos interrogar o dono da casa.
Para.
E depois eu acho que você não agradou muito aqui na cozinha.
É, a Gabi é que não sabe o que tá perdendo.
Não sei, nem não quero não saber. Não tô percurando graça com homem nenhum.
Vamos embora, Jorjão.
É isso aí, chefe. Tchau, Gabizinha.
Gabizinha, sua avó torta, tá?
Meu marido está lá em cima dando os telefonemas, inspetor. Eu creio poder responder por ele, não?
Responder propriamente não pode, dona Filomena. Mas como eu, de qualquer modo, também iria conversar com a senhora, aproveita a ocasião, não?
Olha, para mim, tanto a Aristóbulo quanto a Gabriela estão fazendo uma tempestade no copo d'água, inspetor. O Mercedo morreu vitimado por sua própria falta de cuidados. Eu sempre avisei a ele que certos inseticidas são venenosos. Mas ele era um desmazelado, não ligava para o que eu dizia. Lembra que foi uma tola em ter pena dele. Essa gentinha não merece mesmo ser amparada. Deve apodrecer pelas sarjetas.
Nesta casa moram apenas a senhora e seu marido?
Sim, senhor. E já é mais do que suficiente. Muita gente dentro de uma casa só serve para criar problemas. E eu, decididamente, não suporto problemas domésticos.
Não tem filhos?
Temos um, sim, o Ricardinho, que, felizmente, está bem longe daqui a estas horas.
Onde está seu filho?
Está na Europa, fazendo um curso de especialização, já que aqui não temos gente competente.
A senhora é um bocado patriota, não é, madame?
O quê?
O Jorjão.
Já sei, chefe, dei mancada.
Ah, aí vem meu marido, inspetor. Os senhores podem distrair-se com ele. Eu tenho assuntos urgentíssimos a resolver. Com licença.
Já tem tudo.
E então, inspetor? Descobriu alguma coisa? Algum indício de que tenha sido realmente um crime, como Gabriela afirma?
Por enquanto, não. Mas ainda é cedo para um resultado definitivo.
Olha, eu estou quase concordando com minha mulher em que Gabriela está vendo chifres em cabeça de cavalo, mas, por desencargo de consciência, pedi sua ajuda.
Saquei, saquei. O senhor, quando o teco está muito carregado, descarrega para ser do outro, não é?
Como é? Eu não entendi o alcance de suas palavras.
Mas não, hein? Eu que não vou nessa conversa.
O senhor acredita que tenha sido suicídio?
Suicídio?
Sim.
Não, não creio. Pois se justamente agora aquele infeliz tinha melhorado de vida, arranjou casa, comida e ainda um ordenado. Coisas que ele não sabia o que eram faz muito tempo.
Como? O morto não trabalhava aqui em sua casa há muito tempo?
Uns 5 meses, talvez. Ele antes era um mendigo que perambulava pelas ruas do bairro. Filomena, com sua eterna mania de ajudar os outros, foi quem teve a ideia de dar-lhe o trabalho.
Ah, sim, sim. Era um mendigo. O senhor não sabe se tinha algum desafeto, né? Muitas vezes, entre os mendigos, isso acontece.
Ah, é o que mais acontece, chefe. Eu tenho visto cada uma. Olha, ali mesmo, na porta do Cinema Plaza, sabe? Tem uma chusma de mendigo que eu vou te contar. De vez em quando saem os paus com uns e outros, por causa de umas e outras. Ah, é o maior sufoco.
Não creio que o comerciante tivesse inimigo, não. Não creio.
Em todo caso, eu vou dar mais uma vista de olhos pela casa e depois vamos embora. Se nada encontrar de suspeito, eu estarei propenso a ficar com a versão do delegado. Ou seja, o morto, por ser relaxado, deixou que alguma quantidade daquele inseticida entornasse sobre o pedaço de bolo que estava na mesa. Depois comeu o bolo.
E encostou na cerca.
Ô, Jorge, olha os termos. Mais respeito com os mortos.
E quem é que está faltando com respeito falecido? Eu? Nunca. Eu acho que estamos jogando conversa fora, chefe. O cara empacotou por burrice lá dele. Ninguém matou o homem, não.
Não sei, Jorjão. Você já não ouviu dizer que onde há fumaça, há fogo?
Sim, e daí?
Daí eu acho que a empregada está muito certa da acusação que fez.
Vai ver que a Gabi é bem pirada da ideia, chefe. O que não falta por aí é empregada lelé da cuca.
Não, Jorjão. Deve haver alguma explicação.
O que, que foi, velho?
Veja. Ah. Ali bem em cima do lixo.
Tô vendo, um vidro de remédio daí?
Um vidro de remédio não é muito fácil de ser adquirido. Veja, Jorge. Está ainda na caixa que tem uma tarja vermelha.
Tô sabendo, chefe. Desse remédio só pode ser vendido com receita,
pois
né?
Pois é. Vejamos se tem bula. Uhum. Felizmente a bula também foi jogada fora. É bastante significativo.
O quê, chefe?
Esse remédio é à base de fósforo. E o fósforo também pode envenenar se usado indiscriminadamente.
Ah, sim, essa, chefe. O bolo que o Pinda comeu tinha era arsênico.
O bolo podia ter arsênico, mas e o estômago do morto?
Como é? Peraí, chefe, o senhor está querendo dizer que o cara podia ter sido envenenado com outra coisa, é?
Isso mesmo, Josão. E você vai ao Instituto Afrânio Peixoto
saber o resultado da necrópsia.
Sabe que o senhor estava certo, chefe.
É mesmo?
O senhor tem uma cabeça que eu vou te contar, viu?
O que foi que você apurou no Instituto Sojão?
A necrópsia revelou que o coroa foi envenenado com fósforo e não com arsênico.
Ótimo, Jorge.
Ótimo. Ótimo, só se foi pro senhor, porque pro cara tanto faz como tanto fez. Com arsênico ou com fósforo, ele foi devidamente empacotado e despachado para outro mundo, chefe.
Você não me entendeu, Jorjão. Eu disse ótimo, porque isso vem provar uma coisa muito importante.
O quê, chefe?
Vem provar que um inseticida com arsênico foi posto no bolo para desviar as nossas atenções.
Uma pista falsa. Saquei, chefe, saquei. Vai ver que foi a Gabi.
Tudo pode ser, tudo pode ser, mas nada podemos garantir antes de apertar a cozinheira muito direitinho.
Ah, é, ela já está meio coroa, chefe, mas como é mulher, né, sempre merece uns apertos.
Queria nada com aquele velho muito sofetor. Deus me livre e guarde.
Mas você não sabe se Gumercindo tinha alguma amiga, alguém com quem tivesse tido assim um romance?
É.
Que foi?
Romance? Olha, pra mim romance é coisa de gente moça e bonita. Um velho daquele, mas uma perua como era a outra. Só podia até trocar vergonha.
Perua? Peraí, que perua? De que você tá falando, Gabi?
Já tá grave, ele meteu o nariz. Eu tô falando da mendiga que viveu mal com o Mercinho quando ele também andava pelas ruas. A disputa a dona Filomena pulou ele para trabalhar aqui, a dona torceu o nariz. Acabaram brigando, discutindo lá um dia no portão. E ela nunca mais apareceu.
E você sabe como se chama a tal mendiga?
Ah, meu... O Mercinho só tratava ela de Maria Perua. E ela se danava a xingar ele de tudo quanto era nome. Ica. Me cagou uma boca mais suja.
Maria Peru, é?
É.
Bonito nome, bonito nome. E um bom palpite também. Eu acho que eu vou cercar.
Jorjão.
Desculpe, chefe. Dei mancada, não foi?
E como deu? Bom, Jorjão, você vai ficar encarregado de localizar essa mendiga conhecida por Maria Peru.
Ah, deixa comigo, chefe. Deixa comigo, que eu com essa gente me entendo.
Comandando,
perua, vou mandando.
Olha aqui, cara. Perua, você já sabe que...
Eu não sei de nada. Se você disser, eu te planto a mão na focinheira, tá bem? Agora
mesmo. Que isso, João? Que isso? Calma, que barulho é esse?
Eu cortei a Maria Perua, chefe. Tava no meio de uma patota de mendigo lá na Central do Brasil.
Tava. E daí? Eu não posso, tá? É proibido? Só rica é que pode andar na rua, é?
Sente-se, minha velha. Eu quero lhe fazer algumas perguntas.
Tá muito bem. Eu me sinto que o senhor pediu com bom. Mas esse negócio de minha véia não é comigo não, viu?
Desculpa.
Eu não sou sua véia, coisa nenhuma.
Senta logo aí, fecha o bico, perua. Alegria de perua na véspera do Natal, quando a gente dá um gole de cachaça pra maciar.
Gente, e você acha que eu vou esperar até a véspera do Natal pra tomar uma cachazinha? Tá doido, senhor?
Eu acho que pra você todo dia é véspera de Natal, né? Pelo cheiro dá pra notar, né?
Eu quero saber a respeito do Gumercindo, Maria.
O senhor quer saber dele?
Quero.
Pois eu não, viu? Eu não quero assunto com aquele cara. A gente se separou, você não sabe?
Pois é. Incompatibilidade de gênio na certa, chefe.
Tá brincando de mim, seu?
Por que que vocês se separaram, Maria?
Ele entrou numa de trabalhador. Arranjou um emprego lá na casa da madame, toda emperiquitada. Eu não vou nessa de trabalho, não. Emprego tira muita liberdade da gente, tá? E eu quero mais é passear pela aí, a minha vontade.
Ai, gente fina é outra coisa.
Olha aqui, ó, cara, olha aqui, ó. Você vai fazer, olha, com sua tia, tá? Comigo não. Você não me conhece.
E você também não me conhece, perua. Se conhecesse, não focava tanto, tá sabendo? Mas eu já dou uma amostra das minhas qualidades, você se manca em três tempos.
Não. Nada disso, João. Falei, eu já o adverti nesse sentido, nada de maus tratos.
Tá. Muito bem, seu doutor, muito bem. É assim que se fala com esses caras. Grosso e firme, doutor. Gostou, doutor?
Olha aqui,
doutor. Jorjão. Você sabe que o Gumercindo morreu envenenado com um bolo que comeu?
Morreu, foi?
Foi.
Foi bem feito. Ele dava a vida para comer os bolos que aquela cozinheira lá da casa fazia.
Para mim, ela ponhou alguma coisa preparada para amarrar ele para ela. Mas o feitiço virou contra o feiticeiro e ele bateu as botas.
É, um camarada daquele valia mesmo a pena alguém fazer feitiçaria para amarrar.
A morte do Gumercindo ocorreu às 19 horas de anteontem. Onde você estava essa hora, Maria?
Senhor doutor.
Sim.
19 em língua de gente quer dizer 7 da noite, né?
Isso mesmo, às 7 da noite.
Ah, pois eu estava mais uma roda de amigo tomando uma pinga que a gente compramos de vaquinha. Estávamos naquela passagem que vai da central até a rodoviária nova.
Bom dia.
E o senhor pode ir lá e perguntar. Todo mundo ali me conhece. Eu sou muito relacionada, senhor doutor.
Ah, eu acredito, acredito. Também com a sua classe, seu pedigree.
Olha aqui, seu coisa. Olha aqui, hein? Eu posso ser mendiga e analfabeta, mas eu não sou ignorante, não, tá ouvindo? Eu sei muito bem que quem tem esse tal de pedigree que você tá dizendo é cachorro. Hein?
Sabe, é? Ora, eu não era capaz de pensar que você sabia tanta coisa, tá vendo?
Era só isso que vocês queriam comigo? Eu posso voltar aos meus afazeres?
Pode, Maria, pode. Afinal de contas, mendicância não é meu departamento. Pode ir em paz.
A porta é ali, viu?
Eu sei. Ou será que você pensa que eu sou cega? É lógico que eu vou sair pela porta, meu.
Se o álibi de Maria se confirmar, só nos resta uma suspeita, Jorjão.
Suspeita? Qual é, chefe?
O assassino do jardineiro está lá mesmo, na mansão do bicheiro. Foi realmente crime e o criminoso foi alguém aqui da casa.
Aqui, de nossa casa?
Uhum.
Que coisa mais absurda, inspetor. Somos pessoas civilizadas.
Ah, se a madama soubesse quanta coisa a gente civilizada é capaz. Quem faz guerra é sempre gente civilizada, tá sabendo? Quem inventa bombas é gente civilizada, sabe? E também
não,
sabe...
Não, controle,
inspetor. Já sei, bem mancada, né?
Minha mulher tem razão, inspetor. Nenhum de nós tinha interesse na morte daquele pobre coitado. E nesta casa não mora mais ninguém.
A quem pertencia o remédio que encontrei na lata de lixo?
Não sei. Eu nunca tomei aquele remédio.
Nem eu. Aliás, eu sou uma mulher pouco dada ao uso de drogas. Gozo de excelente saúde, graças a Deus.
Mas alguém aqui da casa usou aquele remédio para com ele envenenar o jardineiro.
Só se foi a Gabriela. Ela não gostava muito do velho.
Gabriela é uma pinóia. Cantou-se assim, né? Acorda assim pra arrebita pro lado mais fraco. Comigo não. Ah, eu não sou nenhuma marvada, não, senhor, seu inspetor. Vai ver que quem matou o velho foi algum inimigo do senhor Aristóbulo. Ele é bicheiro, não sabe? Tá toda hora no telefone.
Cala essa boca, Gabriela.
Não calo, não, senhor. Se não me acusasse, tava bom. Mas já que o senhor disse que fui eu, agora eu ponho a boca no mundo. Ele trabalha mesmo com o jogo do bicho, inspetor. E essa gente é cheia de inimigo. Vai ver que foi um deles.
Oh, inspetor, o senhor não pode acreditar nas palavras dessa analfabeta.
Vai aqui, senhor Aristóbulo. Eu posso ser analfabeta, mas isso não é crime. E ser bicheiro é, tá?
Dá-lhe, Gabi!
E o senhor também. Tome juízo na minha morte, sou três pernas.
Tá vendo, Jorge? Quem joga pedras para cima, uma lhe cai na cabeça.
Inspetor, inspetor.
Sim, sim, desculpa.
Somos pessoas inteligentes e civilizadas.
Claro.
De nada adianta ficarmos aqui nos acusando uns aos outros. O fato de meu marido bancar o jogo de bicho não tem nada a ver com crime. Ou será que o senhor vai prendê-lo por isso, hein?
O jogo de bicho é outro departamento, madame. Eu estou aqui para apurar um crime de morte. E se esse homicídio não tiver nada a ver com o jogo...
Muito bem. Por acaso o senhor tem provas de que foi um de nós aqui de casa o culpado?
Não, não, não. Estou investigando apenas. Por enquanto eu não sei de nada.
Muito bem. Então vai me dar licença. Já disse tudo quanto tinha a dizer e meu marido também. Somos pessoas ocupadíssimas e não podemos perder nosso rico tempo com conversa fiada. Eu tenho hora marcada e não posso me atrasar.
Muito bem. Eu e o meu assistente nos retiramos. Mas o caso ainda não está encerrado. Continuarei investigando. Vamos embora, Jorjão?
Simbora, chefe. Aqui a gente somos persona ingrata.
Passe bem, inspetor. Passe bem.
Você sabe uma coisa?
Sim.
Eu tava com vontade de sair distribuindo supapo a 3 por 2, né? Ah, o senhor não gosta, o senhor não deixa, né?
Silêncio, Jorjão. Silêncio. Vamos escutar o que dizem lá dentro.
Vamos ver. Você, Gabriela, você não tem compostura. Não serve para ser empregada de uma casa como a nossa.
Com postura, vigi quem fala. Olha aqui, dona Filomena, a senhora não me provoque, tá? Não me faça dizer o que eu não quero.
O quê? Você sabe que eu posso despedi-la agora mesmo?
Sabe, me despida. Me despida pra ver só se eu ponho ou não ponho a boca no trombone.
Mas não, vai, o que há entre vocês duas? O que é que você tem para dizer, Gabriel?
Eu tenho a dizer
nada, 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 não. Vai para o teu quarto, Gabriela. Vai, vai, vai. Você está nervosa.
Eu não estou nervosa.
É isso aí, é isso aí. Vai descansar um pouco. E não precisa fazer o jantar, não. Hoje nós vamos comer fora.
Tá bem. Mas só que não me aborrece, não
é? Ih, eu lavar roupa suja, né, chefe?
Eu sei. Mas dona Filomena é uma mulher esperta. Deu logo um jeito de interromper a criada. Mas eu acabarei por descobrir o que é que há. A empregada sabe de alguma coisa que o patrão ignora.
Bom, e agora, chefe? O que, que a gente vamos fazer?
Bom, eu vou para o departamento. Mas você, eu acho que devia ir urgentemente para o Mobral. A gente, vamos, João.
O que é que tem? O que é que tem? O que é que tem? Eu acho que é melhor do que dizer nós vai. Pelo menos é mais eufórico, né?
Ora, inspetor, até que enfim o senhor chegou. Boa tarde.
Boa tarde. Quem é o senhor e o que deseja?
O meu nome é Alcides Monteiro Lima, eu sou o corretor de seguros.
A gente não estamos interessado, cara.
Não, 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 não se trata disso. É sobre aquele homem que morreu envenenado. O jornal deu a notícia, não foi? Era jardineiro de uma casa que...
O Mercindo.
Ele mesmo. Eu tenho uma coisa para lhe dizer, inspetor.
Pois diz de uma vez, cara, desembucha.
Eu fiz um seguro de vida no valor de 1 milhão de cruzeiros para o velho.
Um seguro de 1 milhão? Para o Mercindo?
Isso mesmo.
Nossa, um pobre coitado que não tinha onde cair morto. E em favor de quem?
Em favor do patrão dele, um tal de Aristóbulo.
Ah, morei na jogada, chefe, morei. O cara segurou o jardineiro, empacotou ele e agora espera entrar na bolada. Golpe baixo.
Mas tem outra coisa, inspetor.
Mais ainda?
O que é?
O senhor Aristóbulo também fez um seguro no valor de 1 milhão em benefício da esposa.
Mas há quanto tempo foram feitos esses seguros?
Mais ou menos uns 2 meses.
Uhum. Muito bem, senhor Alcides. O senhor nos prestou uma grande colaboração. Muito obrigado por tudo, hein?
Fora essa, inspetor, era minha obrigação, não era? Passe bem.
Felicidades.
Que suja, hein, chefe? Que tremenda crocodilagem.
Se o morto tinha um seguro de vida, Jorjão, o caso muda de figura. Sim, é verdade, inspetor. Eu fiz os 2 seguros por sugestão de Filomena. Foi ela quem deu a ideia.
Minha ideia não, Aristóbulo. Você quer se eximir de culpa e atira em cima de mim. Não está direito, não.
Mas como não foi sua ideia? Mas se você até insistiu em que eu fizesse o seguro do velho, eu nem queria.
Não minta, Aristóbulo. Eu não sei que intenção você teve ao fazer um tal seguro, mas eu é que não tive nada a ver com isso.
Ô, sua cretina, está querendo me acusar, é?
E você não está querendo fazer o mesmo comigo? Tinha muita graça eu ficar calada e deixar você jogar a culpa de tudo nos meus ombros. Isso é que não... Foi você quem fez os seguros.
Olha aqui, Filomena. Eu sou muito bom, muito paciente. Mas quando perco o controle...
Estamos aqui mesmo para ajudar o senhor a encontrar ele de novo.
Jorjão, nada disso. E o senhor, Aristóbulo, procure controlar os nervos. Hein? Eu gostaria de saber uma coisa.
O quê?
Para qual dos senhores foi passada a receita que autorizou a compra daquele remédio?
Eu não sei de nada. Já disse que não tenho doença nenhuma.
Bom, eu... De quando em quando consulto o Dr. Hamilton Pérez, mas ele nunca me receitou aquele remédio. Tenho certeza disso. Pois eu estou certo de uma coisa. Somente com uma receita aquele remédio poderia ter sido comprado. E se não me engano, a receita pertence a alguém desta casa. Eu posso dar uma busca?
À sua vontade. Que não deve, não teme. Pode revirar a casa de pernas para o ar. Estou certa de que aqui o senhor não irá encontrar a tal receita.
Se é que ela existe mesmo, né? Nesse caso, vamos começar a busca. Jorjão?
Já sei, chefe. Vamos passar um pente fino na casa. Vamos lá, pente fino é comigo mesmo.
quê? Aqui no meu quarto não faltava mais nada. Ora, eu não tenho nada desse negócio de receita não, senhores. Eu tomo as minhas ervas e me dou muito bem. Vocês querem ver? Olha aqui, olha. Pro rim, eu tomo é quebra-pedra. O estômago é chá de gervão roxo.
E pra burrice, o que é que toma?
Se burrice tivesse remédio, você estava curado, seu.
Desta vez, como você mesmo sempre diz, você se machucou, hein, rapaz?
Mas deixa ela comigo, chefe. Deixa comigo. Ela não pede pra eu esperar. Eu me machuco, mas não entrego os pontos.
Engraçadinho. O senhor pode tirar os cavalos da chuva, porque aqui no meu quarto não vou encontrar receita nenhuma, tá ouvindo?
Espere. O que é aquilo ali embaixo do pé da cômoda?
Poxa, um casco que eu apanhei pra morder ela não balançar. Ah, um pedaço de papel que eu apanhei no lixo.
Pois vamos ver que papel é esse. Ah, achamos, Jorjão. Aqui está a receita.
Ah, e essa aí se fazendo de inocente. É? Vão prender ela, chefe?
A mim?
É.
Vão prender o diabo que os carregue. Eu não fiz nada. Eu ponhei esse papelzinho aí na lata do lixo, já faz um bandão de tempo.
Eu acredito, Gabriela. É uma receita do Dr. Hamilton Pérez para o Sr. Aristóbulo. Indica um xarope e o tal remédio.
Ah, pois se a receita era do Sr. Aristóbulo, por que vocês não vão falar com ele?
É o que faremos, Gabriela, agora mesmo.
Tchau, Gabi. Mais tarde a gente se vê, tá?
Mais tarde, é. Só se for no inferno. E, olha aí. Aqui. A conga, como é que fica a manga? Por isso é um atraso de vida. Para.
Não, inspetor. Eu realmente comprei o xarope que o Dr. Hamilton me receitou, mas não tinha esse remédio na receita.
Eu sei, eu estive examinando a receita e cheguei à conclusão de que foi adulterado. Acrescentaram o nome do remédio, imitando a letra do médico.
E o senhor julga que fui eu o culpado?
Não, alguém tem que ser o responsável.
Não me olhe assim não, inspetor. A receita era do meu marido e eu nem mesmo cheguei a vê-la. O Aristóbulo não me mostra todas as coisas, não. Escute. Estava no quarto de Gabriela, não é?
Sim, estava.
Nesse caso, por que o senhor não dá um arroxo nela, hein? Eu garanto que Gabriela não é tão burra como faz crer. Ela é até muito inteligente e não gostava do comecinho.
Mas será que Gabriela tem capacidade para adulterar uma receita?
O senhor não sabe do que essa gente é capaz, inspetor. Eu que lido com empregadas a vida toda, eu sei muito bem. São capazes de qualquer coisa. Eu, no seu lugar, apertava a Gabriela. Ela deve saber de alguma coisa.
Ah, a Branca Azeda mandou me apertar, não foi? Pois não é preciso, não. Eu vou botar tudinho em pratos limpos agora mesmo, sem que seja preciso me apertar.
Vai mesmo, é? Ó, se precisar de uma mãozinha...
Vai tirando sua mãozinha pra longe, seu. Para! Vai aqui, seu inspetor.
Uhum.
Eu sei muito bem quem foi que matou o Gomercindo.
Sabe? Sei. E quem foi?
O seu Aristóbulo. Tem um amigo que é farmacêutico, não sabe?
E daí? Fala de uma vez.
Deixa de me chatear a paciência, senão eu não digo nada.
Ah, se você não disser, sabe? Eu pego você pro mapa.
Jorjão, que isso? Nada disso, rapaz.
Sim.
Calma. Fale, Gabriela.
Deixa eu olhar bem pra esse cara, esses três pernas aqui. Aí eu vou falar, viu? Porque é pro senhor que é inducado. Se fosse por causa desse cara aí, esses três pernas, eu morria, mas não dava um pio.
O que é que você sabe? Vamos lá.
É que o patrão tem um amigo que é farmacêutico, né? Como eu já disse pro senhor. Ele conversava muito com a Branca Azeda da dona Filomena. Ela virava e voltava e estava perguntando para ele coisas assim a respeito de veneno. Tava que eu vi.
Dona Filomena? É impossível.
Impossível por quê? Só porque ela é toda metida bacana? É, para mim não é mais do que ninguém. E quando morrer vai ser comida pelas minhocas igualzinha a eu. Não sei pra modo de que tanta bestagem.
Muito obrigado, Gabriela. Você praticamente me ajudou a resolver o caso.
É, e se quiser um lugarzinho lá no departamento, é só dizer, viu?
Eu sou é cozinheira e cozinheira eu vou morrer. Meu departamento é no fogão, meu filho.
conversando com o farmacêutico, amigo de seu marido, o senhor Inácio da Cunha Veiga. Ele me disse que a senhora se interessava muito por venenos, dona Filomena.
Sim, e daí?
Daí eu cheguei à conclusão de que foi a senhora que envenenou o jardineiro.
Mentira! O senhor não tem provas. Ora, mas por que iria
eu... Eu examinar aquela receita falsificada e uma amostra de sua letra que arranjei sem que a senhora soubesse.
O senhor se atreveu? O senhor não tinha o direito...
A polícia tem muitos direitos quando se trata de desvendar um crime, dona Filomena. Então, não acha melhor contar toda a verdade? Eu sei que foi a senhora que induziu seu marido a fazer aquele seguro de vida. Não tinha motivos para matar o jardineiro, mas matou-o apenas para experimentar os efeitos do veneno, para depois fazer uso dele em seu marido. Não é verdade?
O senhor é um demônio! Aquela maldita Gabriela também estragou tudo. Eu queria ver se o veneno não deixava vestir.
E foi também a senhora que colocou o inseticida no bolo, não foi?
Sim, sim. Eu fiz aquilo para despistar. Eu já não suportava mais viver em companhia do meu marido. Um homem rude que só fala em jogo de bicho e não tem outros horizontes. Se ele morresse, eu ficaria rica. Pois além de receber seu próprio seguro de vida, ainda ficaria com o dinheiro que Aristóbulo ia receber pelo seguro do comerciante. Aí então eu poderia realizar o meu sonho. Eu pretendia me casar com o Inácio, que é bem mais jovem do que meu marido.
Casar com um farmacêutico?
É, mas seu plano falhou, dona Filomena. Agora a senhora vai para a cadeia.
É, e seu marido é que vai ficar livre de uma jararaca.
Jorjão, que é isso?
Já sei, chefe, de mancada, não foi?
Até que desta vez, não. Dona Filomena é mesmo uma jararaca.
O Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, Bolo Envenenado. Estiveram em cena os seguintes artistas: Orlando Melo no papel de Aristóbulo, Carmen Dolores foi Filomena, Auriceia Araújo, Gabriela, Navarro de Andrade, Delegado, Ilka Maria, Maria Perua, Laio Júnior, Alcides, José Valuz e Jorjão, Domício Costa, como sempre, no papel do Inspetor Santos. Contra-regra, Jorge Moreira, operador, Valdomiro Santos. Sonoplastia, José Marques. Autor, Hélio do Soveral. Ensaio e direção, Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo dia e hora, voltaremos a apresentar mais um teatro de mistério. Um patrocínio Bis Lacta. Tudo que é gostoso, pede Bis.